Bom dia. Pela terceira vez, vamos ler Mateus capítulo 6. Leitura repetida de um texto vai ajudando a gente a perceber os detalhes que não percebemos quando o lemos uma única vez. Mateus capítulo 6, vamos começar a leitura no mesmo versículo, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar. Então, essa é a questão, né? A prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós temos pensado, para quem não assistiu às outras reuniões, sobre a nossa época, sobre o nosso tempo, as suas complexidades, os seus desvios, a sua corrupção, a inversão que tem sido feita, a perversão que tem sido também praticada contra valores que Deus estabeleceu na sua palavra para o nosso próprio bem. Nós já comentamos o versículo 24 sobre essa advertência tão importante do Senhor Jesus aos seus discípulos, especialmente aos seus discípulos, da impossibilidade de poder servir ou servirmos a dois senhores ao mesmo tempo. Ontem, na segunda reunião, nós já comentamos o versículo 25 e nós destacamos a palavrinha que o Senhor Jesus usa aqui, duas palavras que encontramos aqui no versículo 25, as duas primeiras, pelo menos na versão que eu estou usando, que liga o versículo 25 com o versículo 24 e mostra que o versículo 24 é a razão, é a causa, da recomendação que o Senhor faz no versículo 25. Então, no versículo 25, ele recomenda aos discípulos: não andeis ansiosos pela vossa vida. E as duas palavrinhas "por isso" liga essa recomendação do Senhor com o que ele acabou de dizer no versículo 24. Não podeis servir a dois senhores, não podeis amar aos dois senhores simultaneamente. Eles se opõem entre si. Se você ama a Deus, se você aceita o senhorio de Deus, você vai odiar Mamom. Se você se devota a Deus, você vai desprezar Mamom. E o contrário também é verdade. Se você dá a Mamom o primeiro lugar, você não conseguirá amar a Deus. Se você se devotar a Mamom, colocando como dando o primeiro lugar na sua vida a Mamom, você não conseguirá apreciar o Pai Celeste, o Senhor Deus. Então, essa é a razão porque o Senhor Jesus recomenda no versículo 25: não andeis ansiosos pela vossa vida. E nós procuramos destacar, pelo menos eu me esforcei para isso, não sei se consegui, essa ansiedade que o Senhor Jesus cita aqui é uma ansiedade que leva a uma inversão de valores. É uma ansiedade que é traduzida no versículo 31, versículo 34, como inquietação. Então, essa ansiedade é uma inquietação que leva a pessoa a inverter valores importantes, colocar valores importantes em último lugar ou depreciar esses valores que o Senhor Deus estabeleceu. Então, nós procuramos observar que essa inversão, essa ansiedade que leva à inversão de valores, põe o temporal no lugar do espiritual. Põe à frente as coisas que passam, à frente das coisas espirituais, as coisas materiais à frente das coisas espirituais. Põe o passageiro à frente do eterno. Põe aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente importa, põe isso em segundo lugar, e o superficial, aquilo que é dispensável, põe em primeiro lugar. Enfim, nós falamos que essa ansiedade procura colocar os presentes que Deus dá, as dádivas divinas, no lugar do próprio Deus. É uma ansiedade que leva as pessoas a colocar a se preocupar, a colocar em primeiro lugar, a se inquietar com as dádivas, colocar essas coisas como a razão da existência, o motivo da existência, a causa da existência, em primeiro lugar, fazendo pouco caso da grandiosidade, da soberania e da superioridade do nosso Deus. É como alguém que ganha o presente e considera o presente mais importante do que a pessoa que deu o presente. Então, é algo interessante, mas não só interessante, é algo demasiadamente importante. E eu fiz questão de não me esquecer disso. Quando o Senhor Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas, pode ser que passe pela nossa cabeça, que venha até nós, aquela impressão que isso é um perigo para quem tem bens, para quem tem riquezas. Mas o Senhor Jesus fala da capacidade que todos nós, então não é um problema de classe, de social, de status, é um problema da humanidade. Não é um problema de uma região, de uma cultura, é um problema humano, é algo que envolve toda a raça humana. Uma inquietação, uma ansiedade que coloca em primeiro lugar comida, bebida, vestimenta, em prejuízo do senhorio de Deus, Então, é algo muito interessante, é algo muito importante. Todos nós somos capazes, isso está bem próximo de cada um de nós, a própria época, o próprio tempo, a mentalidade da nossa geração põe isso para bem perto de cada um de nós, e essa coisa nos assedia, nos tenta, nos prova. Então todos nós somos capazes de transformar coisas básicas. E o Senhor Jesus dá aqui exemplos básicos: comer, beber e vestir. Todos nós somos capazes de transformar essas coisas básicas, fundamentais, legítimas, são legítimas. Comer, beber, vestir, são necessidades, como senhores da nossa vida, senhores da nossa conduta. A comida, a bebida e a vestimenta sendo transformados em mamon. Pegando esses presentes, transformando essas coisas numa pessoa, mamon, e se sujeitando ao senhorio dessas coisas, em prejuízo da obediência ao Pai Celeste, que tudo sabe, que tudo dá, que dispensa todos os seus cuidados para a manutenção dos seus filhos, e não será demais dizer, para a manutenção até mesmo daqueles que ainda não se converteram a Deus, porque não creram ainda no Senhor Jesus Cristo. O sol do Pai Celeste brilha sobre a lavoura dos maus e dos bons. Mas o ser humano, na sua maldade, na sua vileza, é capaz de pegar os presentes do Pai Celeste, colocar estas coisas como o Senhor da vida do ser humano. Portanto, é muito importante essa advertência do Senhor Jesus. Se nós colocamos em primeiro lugar viver para comer, viver para beber, viver para trabalhar, viver para se divertir e viver para fazer qualquer outra coisa, se a gente põe isso como em primeiro lugar, a gente transformou coisas legítimas, coisas básicas, em mamon. Então a nossa comida não é comida, é mamon. A nossa vestimenta não é vestimenta, é mamon. A nossa bebida não é simplesmente bebida, é mamon. Porque nós passamos a viver em função destas coisas. Passamos a encontrar e buscar prazer, satisfação nessas coisas e não no Pai Celeste, que sabe, que é onisciente, ele sabe de todas as necessidades. E ele é bondoso, ele nos assiste com as suas dádivas, com seus presentes, em todas as nossas necessidades. Comer, beber, vestir. Presentes, dádivas, meios de sobrevivência, sendo transformados em mamon. A nossa geração já tem adotado essa maneira de viver. Convém aos discípulos do Senhor Jesus refletir, porque tem sido uma ditadura refletir sobre esse assunto. Enquanto pensava sobre isso, veio à minha mente o seguinte: comer e vestir aparece pela primeira vez na palavra de Deus associados com a queda do ser humano. A primeira vez que lemos que o homem comeu alguma coisa, que o homem vestiu alguma coisa, foi no contexto da queda do ser humano. A queda do ser humano, estão envolvidos na queda do ser humano, comer e beber. Comer e vestir, melhor dizendo. O que deveria ser meios, alimentação, a comida, por exemplo, se constituiu num problema, numa dificuldade, numa tragédia, não só para aquele casal, mas para todos os seus descendentes. Deus fez uma quantidade enorme de árvores frutíferas, e eu não sei quantas. E o Senhor fez uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em poucas e objetivas palavras, Deus disse a Adão: você pode comer abertamente, livremente, de todas as árvores do jardim, com exceção de uma única árvore. Dessa árvore você não deve comer, porque se você comer, você vai morrer. Se comer, você vai morrer. E o capítulo 3 mostra, nos ensina, nos aponta como foi a nossa queda, porque todos nós caímos com os nossos primeiros pais. A mulher viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, cobiçou aquela árvore, agradável aos olhos, as outras também eram, boa para alimento, as outras também eram. Árvore boa para dar entendimento. E ela comeu do fruto e deu também ao marido com ela, e ele comeu. Comida e vestimenta. Porque logo após terem comido, ingerido aquele fruto da árvore proibida, abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora vem a vestimenta. Duvidaram da bondade de Deus. Foram assediados, ela especialmente. Foi assediada, a Eva, a esposa, foi assediada. A serpente trabalhando na sua mente, agindo, conversando, articulando. Será que Deus não está escondendo alguma coisa boa de vocês? Por que ele proibiu que vocês comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que realmente ele deu tudo de bom para vocês? Será que ele não está escondendo alguma coisa boa de vocês, proibindo-vos de tomar e comer do fruto daquela árvore? Será que Deus é bondoso assim? Não, ele está escondendo coisa boa de vocês. Se vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. A força da tentação e o brilho da tentação, o encanto da tentação, está aí, no fato de duvidar da bondade de Deus, da graça de Deus, da generosidade divina, da benevolência divina. Duvidaram, caíram, comeram. Imediatamente a queda, se viram na necessidade de se vestirem também. Comida, comer e vestir-se, e vestir, aparecendo pela primeira vez nas Escrituras, associados com a queda. A nossa geração não têm repetido a prática de Eva. Deus deu àqueles tudo o que era necessário. Deus estava na presença daquelas pessoas. Deus preparou, antes de criá-los, um jardim, equipou aquele jardim para depois colocá-los ali. E eles ainda duvidaram da bondade de Deus. Alguém da nossa geração pode dizer: que maldade foi aquela de Eva, de tomar do fruto proibido, de comer do fruto proibido, de duvidar da graça de Deus, de duvidar da bondade de Deus, da generosidade divina, de desconfiar de Deus. A nossa geração tem feito a mesma coisa. Não tem experimentado a graça de Deus, não tem apreciado a bondade e a generosidade divina, tem colocado no lugar de Deus as coisas materiais, as coisas passageiras, as coisas que têm fim de existência. E convém aos discípulos do Senhor Jesus atentar para essa cilada de Satanás, essa tendência natural do ser humano de fazer coisas legítimas, fazer de coisas legítimas um Deus. Transformar comer, beber e vestir, comida, bebida e vestimenta em mamom. Duvidando de Deus, duvidando da graça de Deus, inquieto, ansioso com o dia de amanhã, com o que comeremos, com o que vestiremos, o que beberemos? Paulo escreve a Timóteo dizendo: se você tem o que comer, 1 Timóteo 6, 8 e 10, versículo 8, se você tem o que comer, se você tem o que beber, então você já tem motivo para estar contente na presença de Deus. Tenho o que comer, tendo o que vestir, estejamos contentes. Eu gostaria de lembrar também aos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo vai citar aos seus discípulos a geração antediluviana, aquela geração que viveu antes do dilúvio, que amadureceu para juízo e foi destruída pelas águas do dilúvio, quando o Senhor Jesus vai descrever a modalidade de vida daquelas pessoas, eu não tenho dúvida, a razão também da disciplina divina, do juízo divino, quando o Senhor Jesus vai descrever a maneira daquelas pessoas viverem, o que ele cita? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E a gente fica a pensar, mas são coisas legítimas? Comer, beber, vestir, são coisas legítimas? Casamento. Mas o Senhor Jesus combina estas palavras que falam de coisas legítimas, coisas lícitas, e ele combina estas palavras para descrever um estilo de vida materialista, um estilo de vida que colocou coisas legítimas, coisas, meios de sobrevivência, como a razão da existência. Viver para comer, viver para se divertir, viver para atender às tendências da moda, viver para o lazer, colocando coisas básicas, coisas legítimas, como o Senhor, os senhores de suas vidas. Os antediluvianos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles cometeram o erro e adotaram uma maneira de viver que está sendo denunciada pelo Senhor Jesus Cristo aqui. E ele está instruindo seus discípulos a fim de que não repitam e não vivam como viveram os antediluvianos. E isso fica mais grave para mim, particularmente, porque quando o Senhor Jesus cita os antediluvianos e essa maneira de viver que coloca coisas legítimas como Deus, como Senhor, como a razão da existência, de todo esforço, de todo investimento, de todo desgaste, o Senhor Jesus Cristo, quando cita isso, ele quer mostrar que os antediluvianos viveram desse jeito, como o Senhor Jesus deseja que os seus discípulos não vivam. E ele faz uma associação dos antediluvianos com aqueles que estarão vivendo por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, então ele faz uma descrição. Como é que viveram nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Materialistas. Os meios de sobrevivência como a razão da existência. Assim como foi nos dias de Noé. Então ele pega aquela geração do tempo do fim. E essa geração não está longe de nós. E ele faz uma comparação. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então o Senhor Jesus está dizendo que a geração do tempo do fim vai repetir a modalidade de vida dos antediluvianos. E essa maneira de viver, ela já está bem presente nos nossos dias. Ela já está bem próxima de nós. Há em nossos dias, em nosso tempo, essa ansiedade denunciada aqui, essa ansiedade por um viver materialista, por um viver materialista sutil, que usa coisas básicas e põe essas coisas básicas no lugar de Deus. Como é que você vai dizer para uma pessoa: é pecado comer? Se nós precisamos da comida para sobrevivermos, o nosso físico depende disso. Como é que você vai dizer para uma pessoa: é proibido beber? O nosso corpo, 70% do nosso corpo é formado por água e a gente precisa de água. Como é que você vai dizer para uma pessoa que é proibido vestir-se? Na verdade, elas precisam, e muito mais hoje, de vestimentas. Esse tempo de erotização, de sensualidade, mas se elas põem essas coisas em primeiro lugar, se elas vivem em função dessas coisas, então elas merecem e são dignas da reprovação do Senhor. Não andeis ansiosos por esse estilo de vida que põe as coisas básicas, por isso é sutil: comida, bebida, vestimenta e qualquer outra coisa básica, essencial, lícita, como a razão da existência. Existe um nome que descreve, que resume como a nossa geração tem vivido. É uma palavra incomum, você só vai encontrá-la se você buscá-la, chamada hedonismo. Hedonismo é uma palavra que vem do grego, que significa Edom. Edom. E Edom significa prazer, significa vontade, significa prazer. Então, hedonismo é esse estilo de vida que vê o prazer como o bem supremo da existência. O bem supremo da vida é sentir prazer, é ter prazer. E se você buscar, se você pesquisar, você vai encontrar com muita facilidade. Se você pesquisar, hedonismo, um estilo de vida que vê no prazer a razão suprema da existência humana. O ser humano vive para ter prazer. Assim prega o hedonismo. É uma filosofia muito antiga, ela data do 4º século antes de Cristo, e ela prioriza o prazer e põe o prazer como a razão da existência. O prazer é a finalidade da existência. É o motivo da existência do homem na face da terra. Você existe para sentir prazer e para ter prazer, dizem e vivem os hedonistas. O prazer é o único caminho para a felicidade, dizem os hedonistas. E além disso, entendem que o prazer é tão importante que não importa a maneira, que o meio que você usa para atingir, para buscar esse prazer. Pode ser pelo meio da pedofilia? Não será por isso que tem crescido assustadoramente esses casos de pedofilia? O prazer no homossexualismo? Não será por isso que tem crescido também essa conduta, essa maneira de viver? O prazer incestuoso? Ou através mesmo de atos e coisas legítimas? Como essas que o Senhor Jesus está citando aqui. Eu sou feliz porque eu como. Eu sou feliz por causa das minhas tendências, das tendências que eu sigo, da grife que eu sigo, que eu adotei para mim. Eu sou feliz por causa do meu prazer. Eu sou feliz porque, por causa do meu trabalho. Se tirarem essas coisas de mim, tirarão o meu prazer e a minha felicidade. Assim tem vivido a nossa geração. E essa filosofia está infiltrada na nossa sociedade. Por exemplo, citar um exemplo de algo fundamental: casamentos duradouros são cada vez mais raros. Essa convivência a dois, ora eu perco para a preservação do casamento, ora a Gilda perde, a minha esposa, para a preservação do casamento. E finalmente todos nós ganhamos, eu e ela ganhamos, quando eu perco e quando ela perde. Ela perde mais do que eu, mas o nosso casamento já tem, me parece, 28 anos por aí. É essa convivência, eu perco, ela perde e nós ganhamos juntamente. É um relacionamento de erros, de acertos, de consertos. Mas para quem vive para o prazer, o casamento não é uma boa coisa. Recentemente vi uma reportagem chamando os jovens da nossa geração de cangurus. Porque o canguruzinho cresce e continua naquela bolsa da mãe, aquele bichão grandão crescido, mas na bolsa da mãe. E a reportagem dando conta de que hoje os jovens não querem casamento, não querem compromisso de casamento. A multiplicação de apartamentos, sim, mas o número maior de kitnets, porque eles não querem viver a dois, então alugam a kitnet e vivem sozinhos, entregues ao prazer. O prazer como razão da existência. Manter-se casto, puro, até o casamento é uma atitude que pode chegar a ser digna de dó. Para as pessoas do nosso tempo, as pessoas da nossa geração. E essa modalidade de vida que põe as coisas materiais, mesmo as lícitas, mesmo as legítimas, como a razão da existência, o Senhor Jesus nos diz no versículo 32, os gentios é que procuram todas estas coisas. Agora, eu fico preocupado, irmãos, quando penso em convivência, quando penso em comportamento, é um assunto que chama muito a minha atenção e eu tenho que me esforçar para não ficar pensando nisso. Eu fico pensando na igreja, o reflexo disso tudo na igreja, do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Será que isso já não entrou ou tem entrado nas igrejas? Essa modalidade de vida que busca o prazer, que não aceita confrontação, não aceita perda para ganhar. Por exemplo, esse evangelho esvaziado de Deus, que busca entreter as pessoas, divertir as pessoas. Pregadores que recebem treinamentos para serem educados e não usarem em seus sermões e pregações a palavra perdição, a palavra inferno. Essas palavras que confrontam, que afrontam e que vão contra a modalidade de vida da nossa geração. É proibido falar sobre pecado em alguns lugares? É proibido falar sobre arrependimento em alguns lugares? É proibido dizer que existe uma verdade só e ela é soberana e está acima das opiniões? É proibido dizer? Já não é um reflexo dessa modalidade de vida na igreja? Fui num acampamento recentemente e os mais velhos dali comentaram com pesar que as pessoas que nasceram ali, criancinhas que nasceram ali, que cresceram ali, que se desenvolveram ali, na companhia dos crentes, participando daquele acampamento, envolvidos ali, à medida que vão crescendo e ganhando a independência, saem da companhia dos pais. E eles disseram, foram para um outro acampamento, porque a proposta lá é lazer, a proposta lá é diversão. Então, enquanto estão sob as asas, a proteção, a tutela dos pais, eles ficam ali, relutantes, inquietos, ansiosos. E quando chegam à maioridade e chegam na independência, não querem mais aquilo ali, porque não dá prazer. Eu quero um lugar que me dê prazer, que me faça sentir-me bem, onde eu possa me sentir bem. Não será isso o resultado do hedonismo, já lançando os seus tentáculos na companhia dos crentes, dos discípulos do Senhor Jesus? Há poucos dias nos apanhamos, nos perguntando, nós, lá em Santo Amaro, por que as igrejas que procuram obedecer à palavra de Deus, rejeitando a complexidade da pós-modernidade, da religiosidade da pós-modernidade, e se apegam à palavra de Deus, por que não crescem tanto? Uma evasão, um êxodo para movimentos que fazem as pessoas se sentirem bem, onde não há confrontação. E o Senhor Jesus nos adverte na sua palavra: não andeis ansiosos, inquietos, querendo se livrar desse jugo do Cristo de Deus, colocando o prazer, colocando as coisas materiais no lugar do Senhor. A questão é prioridade. O Senhor Jesus em primeiro lugar. O Senhor Jesus como a nossa alegria. O Senhor Jesus como a razão da nossa existência. O Senhor Jesus como o motivo, a causa da nossa breve peregrinação aqui. Conceda-nos, nós oramos para que o Senhor nos conceda a sua graça de aceitarmos esse conselho dele. tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, colocando o Senhor em primeiro lugar no nosso coração. Amém.